Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Palavras coligadas e enigmas da antiguidade. Capítulo 6. Qual é o melhor dicionário bíblico? Como a última parte do presente tema, gostaríamos de abordar ainda o fato de que quando o assunto da realização de um aprofundamento no conhecimento das Escrituras é colocado em pauta, as pessoas, por diversas vezes, também começam a querer se informar sobre outros materiais de apoio para compreenderem as palavras das Escrituras, recorrendo, por exemplo, aos denominados dicionários bíblicos. E em certo sentido, é incontestável que diversas pessoas têm servido às suas gerações, bem como gerações que lhes sucedem, com materiais detalhados de apoio para o estudo de idiomas e palavras, registrando-os em inúmeros dicionários. Fato este, ocorrido também em relação aos termos e expressões utilizadas ao longo das Escrituras. E mais uma vez, convém citar que muitas dessas pessoas prestaram e ainda prestam um grande e precioso serviço por meio das descrições e detalhamentos que disponibilizaram, em idiomas mais recentes, sobre os significados, ou possíveis significados, de muitos termos bíblicos nos seus idiomas originais. De forma similar, também incontáveis descrições arqueológicas das regiões, das cidades e de possíveis características da vida nos tempos antigos podem servir de grande utilidade, bem como também as descrições sobre as suas prováveis localizações, seus costumes e muitas outras informações valiosas que, de alguma forma, podem contribuir com os estudos de quem deseja conhecer mais sobre os conteúdos da Bíblia. Um vocabulário mínimo ou um conhecimento mínimo de fatos para se comunicar e receber comunicação sobre um tema, por diversas vezes, também é necessário para obter e compreender uma instrução do Senhor. E neste sentido, os diversos dicionários e alguns outros materiais podem exercer um papel de cooperação significativa para uma pessoa compreender certos assuntos e também para auxiliá-la, inclusive, na sua comunicação com Deus e com a sua palavra escrita. Entretanto, sobre os aspectos abordados nos últimos parágrafos acima, convém ressaltar que nenhum dicionário ou conjunto de comentários bíblicos, por mais que apresente boas contribuições ou por mais extenso que seja, poderá substituir os esclarecimentos que as próprias Escrituras dão sobre elas mesmas. E, ainda muito menos, poderão suprir a comunhão ou relacionamento que cada indivíduo na Terra é chamado a realizar pessoalmente com o Senhor a fim de ser instruído também pelo próprio Senhor sobre a palavra da verdade. O que está exposto neste último parágrafo é um aspecto que deveria ser amplamente compreendido e mantido continuamente no coração. E isto, porque os dicionários de vocabulários ou palavras de idiomas específicos, pela sua própria finalidade, natureza e objetivo que almejam alcançar, em geral estarão muito focados em explicar palavras no sentido do significado linguístico delas, e não necessariamente na definição que Deus apresenta sobre um termo ou uma expressão mencionada ou utilizada nas Escrituras. Em princípio, por exemplo, a grande maioria dos dicionários linguísticos não vai expor que a definição de sabedoria é igual à pessoa do Senhor Jesus Cristo ou que o Senhor Jesus Cristo foi dado por Deus como a sabedoria lá do alto para aqueles que nele creem. Informações como esta última, não são vistas como itens a serem explanados pelos dicionários linguísticos, mas, sem dúvida, elas são abordadas por um papel indispensável da Bíblia em relação às próprias Escrituras que nela constam. Na Bíblia, pode ser observado que em relação a termos particularmente significativos, como, por exemplo, o pecado, não é feita somente uma mera citação sem que também haja, nas próprias Escrituras, a devida descrição dos principais detalhes que estão associados a estes termos mencionados. Nas Escrituras, o uso da palavra pecado, continuando neste mesmo exemplo, não se resume à exposição linguística do termo, mas nelas o pecado é relatado em fatos, tem a sua origem exposta, tem as consequências de sua prática amplamente narradas, tem os caminhos para uma pessoa se libertar dele pormenorizadamente descritos, e muitos outros aspectos a ele relacionados. Alguns materiais de apoio ao estudo bíblico podem ser realmente úteis para as pessoas, mas um grande risco se torna presente quando as definições sobre as coisas escritas na Bíblia são usadas sem as citações das definições, explicações e exemplificações apresentadas pela própria Bíblia e, principalmente, quando elas são apresentadas de forma dissociada das definições expostas pelo único pastor por meio das sentenças coligadas registradas nas Escrituras. No sentido dos últimos exemplos expostos acima, a própria Bíblia traz muitas explicações sobre os seus próprios conteúdos e que muitos dicionários linguísticos não oferecem, mostrando que a Bíblia também acaba se tornando o compêndio escrito mais completo e útil em relação às próprias Escrituras. Assim, por um lado, em relação ao aspecto citado no parágrafo anterior, poderíamos até passar a pensar que o melhor e mais acurado dicionário sobre as Escrituras é a própria Bíblia, pois ela não se limita a expor definições sobre aspectos essenciais da vida somente do ponto de vista limitado de um termo em sua condição meramente linguística, expondo amplamente uma série de fatores que estão associados a um termo que nela é utilizado de forma expressiva. Por outro lado, porém, entendemos que convém ressaltar aqui, mais uma vez, que nem a amplitude dos conteúdos da Bíblia sobre os seus próprios textos é plenamente satisfatória para que as Escrituras nela contidas possam ser compreendidas, por um indivíduo, em conformidade com aquilo que o Senhor Eterno quer que as pessoas compreendam. As Escrituras, como um compêndio inspirado por Deus, certamente podem servir de apoio para facilitar e dar agilidade à compreensão do querer de Deus para a vida das pessoas na Terra, assim como podem servir também como diretrizes para mostrar como uma pessoa pode estar habilitada para a vida no porvir. As Escrituras são a expressão do melhor, mais amplo, mais acurado, incomparável, insubstituível e satisfatório conjunto de escritos que já houve na Terra sobre os aspectos fundamentais da vida para o presente e para a eternidade. Sem as Escrituras, e para explicar tudo o que nelas está contido, Deus teria que repassá-las de forma verbal repetidamente a cada pessoa, o que simplesmente e provavelmente tomaria mais tempo do que a vida inteira de cada indivíduo na Terra, implicando em que as pessoas não teriam tempo hábil para avançar no querer de Deus para elas. Entretanto, e apesar de todo o benefício e apoio que pode ser extraído das Escrituras, elas ainda não são a provisão plenamente suficiente para um indivíduo compreender os conteúdos dos escritos bíblicos em conformidade com o que o Senhor quer que cada um perceba e compreenda. Ao observar os diversos aspectos sobre um relacionamento adequado com as Escrituras, uma pessoa pode vir a perceber que a tarefa de fazê-lo não é algo tão simples assim. E de fato, a interação com a Palavra de Deus não é uma tarefa simples, sendo ela, na realidade, impossível de ser feita adequadamente somente por meio de recursos naturais disponíveis ao ser humano e sem a ajuda do Espírito vivo do Senhor. Assim, apesar de que poderíamos até, em um primeiro momento, estar inclinados a considerar que a Bíblia é o melhor dicionário dela mesma, pelo fato de conter as tão preciosas sentenças coligadas e os tão ricos enigmas da antiguidade que amparam a explanação de outras partes do conjunto global das Escrituras, convém observar ainda que também os próprios textos da Bíblia declaram que, por fim, o melhor dicionário da Bíblia é o próprio autor que inspirou as Escrituras que nela estão contidas. E a partir do esclarecimento que uma pessoa pode vir a ter acesso ao autor que inspirou as Escrituras, aquela tarefa da compreensão da palavra da verdade, que naturalmente parecia ser tão desafiadora de ser alcançada, passa a estar exposta a uma nova perspectiva, podendo, assim, ser realizada pelas pessoas comuns ou simples se elas permitirem que aquele que concedeu os mais variados textos dos registros bíblicos também passe a instruir o coração e a mente delas. Entendemos que também convém ressaltar aqui, que o mesmo e único Deus que concedeu o Espírito Santo para que ele inspirasse pessoas a fim de que as Escrituras fossem registradas no mundo, também é o mesmo e único Deus que pode conceder o Espírito Santo para desvendá-la a quem ele quiser fazê-lo. A compreensão adequada das Escrituras por uma pessoa, portanto, está muito mais relacionada às concessões que Deus faz para que elas sejam assimiladas do que com a capacidade natural ou intelectual de quem as quer assimilar, podendo Deus conceder a sua graça para que até os pequeninos, segundo os olhos humanos, ou até as crianças profiram e compreendam ele lhes comunica, conforme também exemplificado a seguir. Mateus 21, 16. Ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus, sim, nunca lestes, da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor. Lucas 10, 21. Naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Romanos 9, 16. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. 1 Coríntios 2, 12 até 14. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Em muitos escritos humanos já não é mais possível acessar os seus autores pelo simples fato de já não estarem mais presentes e atuantes na Terra, mas no caso da Bíblia isto não ocorre. É fato que os escritores da Bíblia também já não estão mais presentes na Terra, mas a fonte que lhes inspirou sempre se encontra presente, pois ela é eterna e sempre presente junto aos seres humanos de todas as épocas, inclusive nos dias contemporâneos. Deus concedeu, sim, as Escrituras para ensino e instrução daqueles que para elas atentam, bem como também por elas ele ensina o caminho da vida segundo a vontade celestial. Todavia, Deus não concedeu as Escrituras para as pessoas procurassem as instruções nelas sem que estejam, primeiramente, também em contato vivo com o autor de todo este conjunto de escritos. Assim, acima de todas as ferramentas de apoio que as pessoas possam vir a ter de forma natural na Terra, inclusive os registros materializados das Escrituras, há ainda um dicionário superior sobre a palavra da verdade a ser acessado, o qual é o Deus eterno e que pode ser acessado através de um relacionamento vivo com ele suportado pelo Espírito Santo, o Espírito do Senhor que é concedido àqueles que creem em Deus e que recebem no coração a Cristo Jesus como o Senhor eterno. Seguindo e ampliando o pensamento das sentenças coligadas apresentadas nos últimos textos expostos acima, e que declaram que o ser natural necessita da instrução espiritual do Senhor para compreender as coisas espirituais em conformidade com a vontade de Deus, também passa a ser compreensível porque as Escrituras, em linha geral, são tão intensas e incisivas em apontar para a vida e as instruções que advêm do relacionamento pessoal com o Senhor. A Bíblia e a prática diária mostram que uma pessoa até pode vir a reunir muitas informações sobre Deus e falar sobre as características de Deus, mas somente na dependência da mente humana, um indivíduo fica aquém ou limitado quanto à percepção e compreensão da novidade de vida que há em Deus e do propósito pelo qual o Senhor concedeu as suas Escrituras. Se, Porém, a tarefa de se aprofundar no conhecimento Bíblia, conforme instruído pelas próprias Escrituras, for acompanhada da ajuda e direção de Deus, este aprofundamento na palavra da verdade também proporcionará os preciosos benefícios temporais e eternos reservados pelo Senhor àqueles que amam e praticam as suas instruções. Salmos 119, 144. Eterna é a justiça dos teus testemunhos, dá-me a inteligência deles, e viverei. Assim, e por fim, se um leitor colocar o relacionamento com o Senhor como o aspecto precursor ou primordial da sua leitura e do estudo da Bíblia, e no Senhor ele perseverar em conhecer as Escrituras, a percepção deste leitor sobre os propósitos escritos nos registros bíblicos, a adequada divisão da palavra da verdade, as sentenças coligadas e os enigmas da antiguidade passarão a lhe conceder um entendimento da vontade de Deus como jamais este leitor poderia pensar ser possível de ser alcançado. Portanto, gostaríamos de encerrar o presente tema já apontando também para os dois que o sucedem, a saber, respectivamente, os temas letra ouvida e conhecer sobre Deus ou conhecer a Deus, os quais têm como um dos seus principais objetivos evidenciar o quanto o relacionamento com o autor das Escrituras é imprescindível para todo aquele que almeja conhecer a novidade de vida eterna que somente pode ser encontrada no Senhor. João 5, 24 até 26. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Saudações finais. Salmos 146, 10. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Apocalipse 14, 7. Adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Os textos narrados neste áudio encontram-se postados em www.ensinovidacristã.org. Saudações com a paz que há no Senhor Jesus Cristo.